Havendo o número legal, dou por aberta esta reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária para que a gente possa conversar com os nossos convidados sobre o tema que será abordado no decorrer da apresentação pelos convidados.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, com a palavra do senador Assis Gurgaz.
Saúde e cumprimento, Vossa Excelência, o presidente, e também a nossa colega, senadora Ana Amélia. E solicito. Aí, agora sim. Obrigado. Eu solicito a Vossa Excelência, presidente, que envie um ofício ao DENIT e ao IBAMA, solicitando informações sobre o andamento dos estudos e trabalhos de licenciamento ambiental para a reconstrução do trecho do meião da BR-319, rodovia que liga Porto Velho a Manaus, que é de extrema importância para a produção agrícola do nosso estado de Rondônia. Eu aproveito a oportunidade também para agradecer o apoio de Vossa Excelência em nossos pleitos, em especial a realização do nosso ciclo de palestras e debates que será realizado no próximo dia 30, lá na cidade de Guajará-Mirim. Estaremos lá em mais um seminário dessa comissão para debater os investimentos e parcerias que estão sendo realizados, ou que deveriam ser realizados, no aprimoramento das estruturas e escoamento de produtos agropecuários na área de livre comércio de Guajará-Mirim. E aprimorarmos o desenvolvimento das cadeias produtivas daquela região, que é uma região que tem 98% da sua área em reservas. E também não é um assunto dessa comissão, mas eu, aproveitando que o senador Mocca chegou aqui, eu quero tocar num assunto que eu fiquei muito surpreso ontem, Mocca, ao ver pela senadora Ana Amélia, ao ver pelo noticiário a contratação de 4 mil médicos cubanos, o que eu não vejo nenhum problema. Médicos cubanos, ou espanhóis, ou portugueses. Mas, nas reuniões que fizemos com o ministro, nós colocamos a preocupação de que esse programa Mais Médicos não fosse para beneficiar o governo cubano, não fosse um programa para isso. E ficou claro que não tinha a menor intenção do ministro. E eu fiquei muito contente pela maneira que o ministro conduziu todo o processo. Antes de anunciar qualquer coisa, conversar conosco. Eu não sei se houve uma reunião com relação a essa contratação de governo para governo, porque fugiu um pouco do programa Mais Médicos. Fugiu, desviou. E totalmente diferente daquilo que nós conversamos e acertamos e ajustamos nas reuniões que fizemos, promovidas, muitas delas, por Vossa Excelência, que conduziu muito bem as reuniões. E eu ontem fiquei surpreso ao receber essa notícia pela imprensa, e não numa reunião novamente, para conduzir o processo, para que tenha total transparência, como foi feito até agora. E aí, isso pode trazer problemas e realmente pode desvirtuar um pouco aquilo que nós entendemos que é da maior importância para nós, todos brasileiros, o programa Mais Médico. Nós defendemos com unhas e dentes por entendermos, debatermos o assunto com o ministro, com os demais senadores e senadoras, apoiamos o programa, mas nós tínhamos essa preocupação de que poderia ter um viés político do governo brasileiro com o governo cubano. Não é que eu tenha algo contra, não é isso. Mas fui pego de surpresa e isso que me deixa um pouco preocupado. Era essa a colocação. Eu sei que não é dessa comissão, senhor presidente, me desculpe, mas é o primeiro microfone do dia após esse anúncio que eu encontro. Eu não poderia deixar de falar sobre esse assunto. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu agradeço a Vossa Excelência. As solicitações de Vossa Excelência, no primeiro momento, serão atendidas. E lógico que essa matéria está na ordem do dia. Então, qualquer momento ela pode ser tratada. Mas, senhoras senadores, eu gostaria de, antes de iniciarmos a nosso ciclo de palestra, fazer um registro aqui que eu julgo da maior importância para o Nordeste brasileiro e para a parte do Pará, que é exatamente a decisão do Ministério da Agricultura, Loca, de anunciar a liberação de 6 estados do Nordeste, senadora Ana Amélia, livre de aftosa com vacinação. O ministro da Agricultura, Antônio Andrade, e particularmente irá ao meu estado de Alagoas, no próximo dia 6 de setembro, para, por fim, uma espera de 14 anos. O ministro vai assinar portaria reconhecendo Alagoas e mais 5 estados do Nordeste, além do Pará, como zona livre da febre aftosa com vacinação. Desde 1999, os produtores do meu estado aguardam com ansiedade a certificação do Ministério da Agricultura. Faço questão de realçar que foi o ano de 1999. Há, portanto, há 14 anos atrás que registrou um único caso de febre aftosa em Alagoas. Para alcançar esta meta, foi uma importante contribuição do governo do estado de Alagoas, que eu gostaria aqui de cumprimentar o governador Teotônio Vilela, por meio da Agência de Desenvolvimento ADEAL, mas, sobretudo, o esforço dos criadores do meu estado, que obtiveram recorde de vacinação a cada ano, com 100%, nobre senador Sérgio Souza, de imunização do nosso rebanho. Com a certificação que será fornecida agora pelo Ministério da Agricultura, Alagoas e os estados do Nordeste passam a integrar a lista de outros 6 estados, no súmula dos estados sanitários, que garante qualidade na produção de carne bovina e também do leite. Segundo o relatório do Ministério da Agricultura, Alagoas recebeu uma das melhores notas da avaliação do projeção de ampliação da zona livre de febre aftosa para a regra para a região Nordeste. Essa pontuação extraordinária, nobre senador Mota, para quem sempre apareceu com a nota mais baixa do ranking nacional. Ao registrar este fato, aproveito a oportunidade para agradecer ao ministro da Agricultura, Antônio Andrade. Logicamente que ele deu sequência ao trabalho que já vinha sendo executado, trabalhado pelos que o antecederam, mas ele teve a felicidade de, na sua gestão, abrir o Brasil praticamente 100% das barreiras de aftosa com vacinação. Também desejo congratular com os criadores do meu estado, que foram os grandes responsáveis para que tal fato pudesse acontecer. Em nenhum momento eles desmereceram ou arrefeceram o desejo de continuar fazendo a atividade, o seu dever de casa. Agradeço, sem dúvida nenhuma, e parabenizo o presidente da Federação da Agricultura do meu estado e, consequentemente, o presidente da Associação dos Criadores, que foi um dos grandes incentivadores, exatamente, para que esta maravilha pudesse acontecer. Ao tempo em que me congratulo com os estados da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Maranhão e do Piauí. Ao tempo em que também me congratulo com os criadores do estado do Pará, que também obteve a sua carta de alforria. Portanto, feito esse registro, gostaríamos comunicar aos senhores e senhoras senadores que a presente reunião destina-se à audiência pública em cumprimento ao requerimento número 23 de 2013, de autoria da senadora Ana Amélia, o qual tem por finalidade debater o fenômeno da redução da população de colônias de abelhas polinizadoras, conhecido como colapso, de desordem das colmeias, supostamente causado pelo uso de uma classe de pesticidas, conhecida como neonicotinoides. Nome complicado, viu? Com a presença dos seguintes convidados, aos quais convido para compor a mesa. Sr. Luiz Eduardo Pacife Rangel, coordenador-geral de registro de agrotóxicos e afins do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Senhora Ana Maria Vekic, gerente de análise toxicológica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Sr. Márcio Freitas, coordenador-geral de Avaliação e Controle de Substâncias Químicas do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. O senhor Leonardo de Oliveira Machado, assessor técnico da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. O senhor Ricardo Costa Rodrigues, de Camargo, consultor da Câmara Setorial de Mel e Produtos Apícolas do Brasil. E a senhora Silvia de Toledo Fagnani Ligabó, diretora executiva do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Agrícola, refrigerantes da Associação Nacional de Defesa Vegetal. Gostaria de comunicar aos nossos convidados que, iniciado o processo de explanação, tendo em vista que o número de convidados é bem robusto, nós vamos designar, estabelecer, para a economia de tempo, e logicamente que o debate é que vai fazer a coisa mais detalhada, a 15 minutos para cada expositor, que representam o quê? Uma hora e meia, os 6 expositores. E logo após abriremos o nosso debate para as perguntas de suas excelências, os senhores senadores e senadoras. Dando início, eu concedo a palavra para fazer a sua explanação. O representante, né, do IBAMA. Aliás, o representante do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais. Com a palavra.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite e, na pessoa do presidente dessa comissão, senador Benito de Lira, e da senadora Ana Amélia, que provocou essa nossa reunião de debate, agradecer a oportunidade de estar aqui presente no sentido de trazer um pouco do que o IBAMA vem fazendo nessa área, do trabalho que nós vimos desenvolvendo. Eu quero, de antemão, pedir desculpas aos senhores, mas eu tenho uma viagem agora, 11 horas da manhã, terei que me ausentar a partir das 10 horas daqui. Então, eu fico à disposição, inclusive, para, se for o caso, se for possível também, antecipar algumas questões que, porventura, a minha apresentação suscite aqui, em termos de dúvida. Eu gostaria de solicitar, então, que fosse projetada... Bom, senhores... Eu vou, de início, tentar já esclarecer algumas questões, por favor, algumas questões que suscitam muitas dúvidas e muitas confusões a respeito desse tema. Então, a minha apresentação vai focar, basicamente, na descrição do que é esse fenômeno do distúrbio de colapso de colmeia, que em inglês tem essa sigla CCD. O que nós sabemos a respeito da ocorrência de CCD no Brasil e qual é o procedimento que o IBAMA está tendo em relação à reavaliação dos produtos eventualmente relacionados a esse fenômeno, que são os neonicotinoides, e, no caso, o IBAMA está reavaliando também o fipronil. Primeiro, esclarecer algumas confusões que são muito comuns, até porque as próprias organizações não governamentais, às vezes os jornais têm uma postura um pouco mais sensacionalista e não se tem muita noção do que é o fenômeno em si, há muita confusão em relação a isso. O primeiro esclarecimento, então, é esse. Quer dizer, a redução da população de colônias, da população de abelhas, não é CCD. O CCD é um caso particular dessa redução de população, que eu vou tentar depois caracterizar. Não há evidência científica nenhuma no mundo inteiro de que o CCD seja causado pelos neonicotinoides. Isso é uma suspeita, mas não há esta evidência científica. Tanto no Brasil, através do IBAMA, a partir de 2012, como na União Europeia, recentemente, a partir de abril de 2013, as restrições de uso impostas aos neonicotinoides não se deveu ao CCD. se deveu aos efeitos agudos e crônicos sobre o desenvolvimento e sobrevivência das colônias de abelhas, aos efeitos sobre as larvas de abelhas e comportamento das abelhas, e ao risco das doses subletais das três substâncias. Nessa questão das doses subletais é que há a suspeita de que haveria uma relação com o CCD, mas a questão é que já se comprovou que esta toxicidade crônica causada pelas doses subletais é uma novidade do ponto de vista da ação dos antibióticos, dos agrotóxicos em relação ao comportamento das abelhas. E esta é uma preocupação nova em todo o processo de registro de agrotóxicos no mundo. Bom, o fenômeno de CCD foi inicialmente identificado na Europa, em 98, e posteriormente nos Estados Unidos, em 2006. As populações de abelhas vêm declinando nesses países já há algum tempo, desde a década de 40, que está associada ao início também do uso de agrotóxicos e de um manejo também agrícola diferenciado que levou ao suprimento ou à supressão dos habitats naturais dessas espécies, etc. Porém, essas taxas eram da ordem de 1%, e nos últimos 4 anos essas taxas subiram para 29% a 36%. E aí é que acendeu o sinal de alerta mundial. Esse mesmo fenômeno foi detectado também nos países da Europa e da Ásia. E as causas desse declínio são várias, e a maioria delas, e aí nós estamos falando de declínio de população, né? A maioria delas é conhecidas. São doenças, é falta de alimentação, eu vou citá-las depois. A novidade foi a identificação de um fenômeno até então não identificado, que é o desaparecimento de colmeias. E a forma como se dá esse desaparecimento era, então, um fato novo, um fato inusitado, e que ganhou esse nome de CCD. Então, CCD é um caso particular do desaparecimento das abelhas, relacionado com algumas características muito próprias. São elas, né? As colmeias desaparecem e a ausência de abelhas vivas ou mortas dentro da colmeia. Mas a presença de crias e de alimento. Portanto, é diferente de quando há uma epidemia, alguma coisa assim, onde morre toda a população. Os alimentos e as crias, essa é outra característica importante, não são saqueados imediatamente pelos insetos parasitas. Eles levam de 2 a 3 meses a colmeia para poder ser atacada. E não há correlação direta com parasitas conhecidos por causarem o desaparecimento ou o declínio da população. Então, esse fenômeno novo é que chamou a atenção a todos, né? E tem como características, então, que no início da ocorrência desse fenômeno, a quantidade de crias é maior do que a capacidade das operárias em criar, em cuidarem delas. Há uma concentração de operárias novas na população das colônias, eu peço desculpa pelo erro ali. Há a presença da rainha, a rainha permanece, e a relutância da colônia em consumir o alimento energético e ou protético fornecido. Possíveis causas do CCD: novos inseticidas, são esses inseticidas sistêmicos, novos vírus das abelhas, um novo tipo de nosema, que é um fungo que tradicionalmente ataca as abelhas, problemas de variabilidade genética, um ácaro que também normalmente está associado a esse problema, falta de alimentos, fungicidas no alimento das abelhas e um sistema de manejo intensivo, porque isso ocorre em países em que tem um manejo de colmeias muito distinto do nosso, né? Onde há um estresse muito maior da colônia. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, as abelhas praticamente são criadas em cima de caminhões que percorrem o país de costa a costa, fazendo polinização, prestando o serviço de polinização, cobrando por esse serviço. Aliás, o serviço passou de 60 dólares para 200 dólares por enxame, dado a esse declínio das abelhas. Nós, aqui no Brasil, hoje não precisamos pagar por esse serviço, nós temos esse serviço ambiental de graça hoje aqui no país, por enquanto. E, em alguns lugares, já há esse serviço. Em Campinas, em São Paulo, em algumas regiões de São Paulo, já há a prestação desse serviço. Múltiplos fatores, a outra suspeita, então, são múltiplos fatores que agem em conjunto, aumentando a suscetibilidade das abelhas às doenças. No Brasil, não há, oficialmente, a ocorrência do fenômeno. A mortandade de abelhas no Brasil está associada à aplicação de agrotóxicos como causa principal, segundo o levantamento da Embrapa, consumo de plantas tóxicas, inanição e as outras doenças conhecidas. Né? Existem apenas dois casos em que se suspeita que pode ter havido ocorrência de CCD no Brasil. São eles, um caso ocorrido em, relatado em Altinópolis, em São Paulo, em agosto e setembro de 2008, que apresentou todas as características de CCD, com dois casos de perda repentina de colônias até então fortes, né? Havia mel, havia pólen, havia, enfim, todas aquelas características que se comentou antes, e foram identificadas a presença tanto dos vírus, quanto dos fungos e quanto do ácaro, que normalmente aparece no fenômeno de CDC. Há essa suspeita também de que os fatores múltiplos, né, que interferem na ocorrência do fenômeno levam também a um enfraquecimento do sistema imunológico das abelhas, levando a uma maior fragilidade frente aos fungos, vírus e ácaros. E um outro caso no centro-oeste de Minas, em 2009, em que um apicultor também relatou situações, os dois casos estão relatados na bibliografia. A principal diferença entre CCD e as perdas de enxame é que, no primeiro caso, após o abandono dos favos, não há um ataque imediato, eu já comentei isso. Estima-se que existem no Brasil, e aí a nossa preocupação maior, né, 3 mil espécies de abelhas nativas, é uma realidade completamente diferente, os outros países não têm essa biodiversidade e essa diversidade de polinizadores que nós temos. E no Brasil, as abelhas sem ferrão são responsáveis, que não são as abelhas, né? No nosso caso, nós não temos mais abelha europeia, só temos abelhas africanizadas. Mas não são essas abelhas de origem europeia, hoje africanizadas, e são responsáveis por mais de 40% a 90% das espécies arbóreas no país. A grande dificuldade de identificação do CCD no Brasil é a ausência e deficiência dos nossos programas de monitoramento, os dados limitados sobre áreas e sobre onde as espécies habitam e requerem proteção, os dados limitados sobre a sensibilidade das espécies nativas, todos os estudos que nós temos ou são com abelhas europeias ou agora, mais recentemente, com abelhas africanizadas, e há uma ausência de sistema de notificação de ocorrência de perda de enxame. E nós, o nosso setor de apicultura é, sabidamente, um setor muito informal ainda. Já há uma formalização maior do setor, mas ele ainda é um setor que tem uma informalidade muito grande. É a criação de abelhas, às vezes, é uma subatividade dentro da atividade agrícola. E tem pouca notificação e pouco conhecimento em relação a isso. Isso vem melhorando, mas ainda estamos longe de uma situação como tem na Europa e nos Estados Unidos.